A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do programa da MAPAR de hoje é direito empresarial. Vamos conversar mais especificamente sobre a desconsideração da pessoa jurídica. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do advogado Luiz Roberto Arens, que é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o doutor Luiz. Bom dia, doutor, e muito obrigado por aceitar novamente nosso convite.
Bom dia, Jéssica.
E, doutor, nós temos ouvido várias situações em que os sócios das empresas têm sido responsabilizados por dívidas da sociedade. Isso realmente está acontecendo?
Sim, realmente tem acontecido com frequência o direcionamento da cobrança de dívidas das empresas para o patrimônio pessoal dos sócios. Isso é chamado no direito de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, dentro de um determinado processo, o juiz, entendendo que os requisitos legais estão preenchidos, ele desconsidera a separação patrimonial que naturalmente existe entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio dos sócios e direciona a cobrança de algumas dívidas da sociedade no patrimônio pessoal de alguns ou de todos os sócios daquela determinada sociedade.
E, doutor, mas essa situação, ela está correta?
Veja, Jéssica, no mundo todo, no Brasil e na grande maioria dos outros países, o patrimônio pessoal dos sócios, como uma regra geral, não está sujeito à execução ou à penhora para pagamento de dívidas das sociedades. Essa, a lógica por trás dessa orientação é a seguinte: se um determinado sujeito tem interesse em constituir uma empresa e ele corre o risco de comprometer todo o patrimônio pessoal que ele acumulou ao longo da vida para o conforto próprio, o conforto da família, naturalmente que o interesse desse sujeito em constituir uma determinada sociedade vai ser menor do que numa outra situação, que é a realidade nossa, em que a lei oferece formas de você calcular com antecedência qual é o risco que você quer assumir com aquele negócio e qual é o comprometimento do patrimônio que você quer ter naquele determinado negócio. Então, isso permite que o empresário se planeje, então ele protege o patrimônio pessoal, carro, casa, apartamento, casa na praia, e ele coloca apenas uma parte daquele patrimônio no risco do empreendimento. Não existe absolutamente nada de errado, nenhum abuso, mas, se for o caso, havendo determinados requisitos legais, o juiz, daí, num caso concreto, pode, então, determinar que aquela separação patrimonial está sendo utilizada de forma abusiva pelo empresário e daí sim ele desconsidera a separação patrimonial e direciona a cobrança da dívida para o patrimônio pessoal do sócio.
E para deixar mais claro para os nossos ouvintes, doutor, o senhor poderia explicar para a gente melhor em quais situações que isso acontece?
Então veja, Jéssica, na questão puramente empresarial, de contratos de direito empresarial essa situação de desconsideração, ela vem regulada no artigo 50 do Código Civil, que de maneira geral ele prevê algumas situações que configuram fraude, que configuram ilegalidades, em que existe um desvio de finalidade da empresa. Então, diante de uma situação concreta como essa, o juiz pode determinar, então, o direcionamento dessa cobrança para o patrimônio pessoal do sócio. Como eu já tinha dito antes, é uma situação de exceção. Por quê? Porque a regra geral é que nós tenhamos uma limitação de responsabilidade. Principalmente no Brasil, em que dos vários tipos de sociedades empresariais que a gente tem, mais de 90% destas sociedades são compostas por sociedades limitadas, e daí a limitação da responsabilidade já vem no próprio nome, e também sociedades anônimas, em que também existe a limitação dessa responsabilidade.
Né? E, doutor, então o patrimônio pessoal dos sócios, ele somente é atingido nas situações específicas previstas na lei?
Exatamente. E nós temos, como eu falei, no Código Civil, artigo 50, contém previsão de situações de desvio de finalidade, de confusão patrimonial. Então, nestas situações, o juiz pode direcionar essa cobrança ao patrimônio pessoal do sócio. Para ficar mais claro, um exemplo concreto. Né? Imagine uma seguinte situação. Uma empresa com 2, 3, ou 5 sócios, não importa, que já está no mercado há 15 ou 16 anos, sempre cumpriu todas as suas obrigações, recolheu o salário dos funcionários de maneira adequada, recolheu os tributos de maneira adequada, fundo de garantia, INSS, fez o pagamento de todos os fornecedores dessa empresa, o pagamento do aluguel. Então, o que acontece? Depois de feito o pagamento de todos esses credores, essa sociedade, se bem administrada, se o mercado estiver favorável, então o que acontece? Feito o pagamento de todos, vai sobrar um saldo positivo no final de tudo isso. Esse saldo positivo que restou é o lucro que foi obtido pelos empresários de maneira legítima, sem nenhum tipo de abuso, sem nenhuma ilegalidade. Então, esse lucro pode ser distribuído para os sócios e, ano a ano, os sócios fazem essa distribuição de lucro. Ao longo, portanto, desses mais de 10 anos de atividade, imagine que os sócios, um deles comprou um carro importado, o outro comprou um apartamento de cobertura, o outro sócio comprou uma casa na praia, mas foram todos esses confortos materiais foram obtidos a partir de uma distribuição de lucros feita regularmente pela empresa, com todas as suas contas em dia, sem prejudicar nenhum credor que tenha preferência. Aí o que acontece? Imagine que hoje, na situação atual de crise política e econômica do Brasil, essa empresa, que sempre pagou as contas em dias, de repente passa por uma situação delicada, uma situação de inadimplemento, ela perde clientes, ela também é vítima do calote dos seus próprios clientes e essa empresa, de repente, não consegue pagar o aluguel, por exemplo, da sua sede nos dias de hoje. Né? É óbvio que, nesse caso, não houve nenhum abuso, não houve nenhuma ilegalidade. E todo aquele patrimônio pessoal que os sócios acumularam em anos anteriores, mas de maneira lícita, não pode responder pelo pagamento de uma dívida que hoje está em aberto por uma situação do mercado atual e que não houve nenhuma má conduta por parte dos sócios. Aí, uma outra situação, que é completamente diferente, imagine o seguinte: a empresa é mal administrada, a empresa não paga adequadamente os seus funcionários, não paga fundo de garantia, não paga hora extra, não paga o 13º, a empresa atrasa o aluguel da sua sede, mas ainda assim, nessa situação, o sócio da empresa compra um carro importado, compra um apartamento de cobertura, viaja para a Disney com os filhos. Então, o que está havendo nessa outra situação? O produto lucrativo da empresa, ele está sendo partilhado para os sócios antes que a empresa faça o pagamento
das suas obrigações.
Exatamente, de todas as suas obrigações. Então, nessa situação, o sócio está se apropriando de patrimônio, de dinheiro da empresa, em prejuízo dos funcionários, do fisco, que pode não receber os impostos, dos credores, que podem não receber pela matéria-prima ou pelo aluguel, ou seja lá o que for. Então, neste caso, o juiz, percebendo uma situação como essa e percebendo que a empresa só não está pagando as suas contas porque o sócio está direcionando aquele lucro primeiro para ele, para o sócio, e deixando em segundo plano os outros credores, neste caso o juiz pode sim direcionar a cobrança do salário dos funcionários ou do aluguel da sede da empresa, ou seja, uhum, lá qualquer obrigação que esteja em aberto, para fazer a cobrança exatamente no patrimônio pessoal do sócio. Porque esse patrimônio ele foi constituído com o desvio de um dinheiro que deveria ter sido usado antes para pagar as contas da empresa.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Luiz Roberto Arens, que é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paraná. Estamos falando especificamente sobre a desconsideração da pessoa jurídica. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Luiz, mas então a postura dos sócios em relação à empresa é muito importante, não é mesmo?
Exatamente. Então, nós tivemos neste ano de 2015 o julgamento de 3 recursos no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, e a interpretação que o Superior Tribunal de Justiça deu nesses casos de desconsideração da personalidade jurídica foi, sim, uma interpretação em que a gente nota a importância do comportamento do sócio, uhum, a importância da postura do sócio da empresa ou do administrador da empresa, né? Porque o que acontece? Se uma determinada empresa não tem condições de cumprir regularmente com todas as suas obrigações, se ela não tem um patrimônio suficiente para fazer isso, a gente pode imaginar que essa empresa está falida e, de repente, até o juiz pode decretar a quebra dessa empresa. Se o raciocínio que nós temos, ele for no sentido de que o sócio sempre possui responsabilidade pelo pagamento das dívidas da empresa, independente do seu comportamento, eu acabo chegando numa conclusão absurda de que toda falência é fraudulenta. Isso não é verdade. Se a empresa faliu por questões de mercado, por uma crise, ou seja lá como for, e o sócio e o administrador agiram corretamente, eles não vão, de maneira alguma, serem responsabilizados por isso. Eu lembro até um caso concreto. Quando eu era adolescente, a mania entre eu e meus amigos e tal era andar com um CD, comprava CD de música e trocava e tudo. Aí o que acontece? Com a evolução tecnológica, hoje em dia ninguém mais compra CD.
É verdade.
Então, se na época da minha adolescência, haviam lojas de discos e que os adolescentes passavam a tarde lá dentro comprando discos. Essas lojas hoje todas fecharam, né? Porque o mercado mudou. Então, se uma determinada loja dessas antigas lojas de CD fechou com um alto endividamento, não significa por isso que o dono da empresa ou o administrador teve alguma culpa. Claro. O mercado mudou, né? Então, pela evolução tecnológica, o mercado mudou. Então, por isso que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem entendido, e na minha opinião corretamente, que o comportamento dos sócios é importante. Então, se a empresa não está conseguindo cumprir todas as suas obrigações, mas o juiz, num caso concreto, ele percebe que a empresa não está conseguindo pagar as suas dívidas, mas o sócio agiu bem, o sócio não passou ninguém para trás, o administrador da empresa ele fez as contas adequadamente, a contabilidade está em ordem, né? A empresa levou, por exemplo, um grande calote de um grande cliente. Então, aí é algo que escapa do controle do administrador. Então, o importante é que a lei hoje exige dos administradores e dos sócios que eles ajam bem, que eles não atuem na empresa beneficiando os seus próprios interesses em prejuízo do interesse de um credor da empresa. Então, entre passar o benefício da empresa para o sócio, deixando o salário dos empregados em aberto, né, é óbvio que numa situação como essa, a lei prefere, né, que o administrador deixe de se apropriar do lucro da empresa e mantenha os salários dos funcionários em dia.
Uhum.
Né? Então, se esse cuidado for tomado, é muito pouco provável que o juiz, num caso concreto, direcione a cobrança para o patrimônio pessoal do sócio. Né? Se a atitude do sócio ou do administrador for inversa, aí é mais provável que ele perca patrimônio pessoal para custear as obrigações da empresa. Porque é exatamente esse o espírito do que está na lei. Né?
Uhum.
Não tem problema nenhum o dono da empresa colocar todo o lucro da empresa no bolso, desde que a empresa esteja com as contas em dia.
E, doutor, mas quando o senhor fala em um comportamento inadequado dos sócios, o senhor quer dizer um crime?
Não, um crime não. O que acontece é assim, nem toda conduta, nem todo comportamento das pessoas,
uhum,
que seja um comportamento contrário ao direito, é entendido como um comportamento criminoso, né? A gente até... O crime, de maneira geral, é um comportamento mais grave, que por isso ele recebe uma punição mais severa, né? Então tem que é considerado uma punição das mais severas do direito, é justamente a perda da liberdade.
Uhum.
Né? Então a pessoa praticou um ato de tamanha gravidade que ela vai perder a liberdade pessoal e vai ficar detida. Na verdade, o que importa aqui são comportamentos inadequados, mas que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não configuram crime. Né? Um exemplo prático disso, por exemplo, é a questão de confusão patrimonial. Né? Então, o que acontece? O sujeito, ele tem a empresa, aí ele compra um carro para a esposa levar os filhos na escola e esse carro está no nome da empresa, mas ele é de uso particular da esposa.
Uhum.
Aí o sujeito vai comprar um apartamento para ele morar e ele compra o apartamento em nome da empresa, mas é um apartamento de uso pessoal do sócio. Por uma questão prática, ele coloca todas as parcelas e mensalidades de escolas dos filhos como débito direto na conta da empresa. Então, o que que acontece? Se numa situação como essa empresa deixa de pagar as suas obrigações em dia, no momento em que esse problema é levado para o juiz olha para toda a situação da empresa e ele não consegue perceber até onde vai o patrimônio da própria empresa e até onde vai o patrimônio do sócio da empresa,
uhum,
porque existe uma situação toda de confusão. Né? Então, o fato do sócio colocar débito de contas particulares na conta bancária da empresa, isso, de certa forma, cria uma confusão patrimonial que o juiz não consegue saber se isso é uma dívida do sócio, pessoa física,
ou da empresa,
na realidade é,
sim,
que é a escola, ou, como você falou, se é uma dívida da empresa. Né? Então, nessa situação, o que o juiz fala? Olha, como eu não consigo saber o que verdadeiramente é patrimônio da empresa e o que verdadeiramente é patrimônio do sócio, então, para mim, eu entendo que isso aqui tudo é um patrimônio só. Por isso,
uhum,
que a palavra e o termo técnico é esse, é uma confusão. Né? Já me perguntaram se isso era um termo leigo, eu falei, não, isso é uma expressão
termo técnico
jurídica mesmo.
Mesmo,
né?
Uhum.
A lei usa essa expressão.
Sim.
Então, assim, nesta confusão, o juiz ele pega um credor, por exemplo, um trabalhador, que não é credor pessoal do sócio, ele é credor da sociedade. Mas, diante de tanta confusão, o juiz, então, determina que se faça a penhora do patrimônio pessoal do sócio para poder custear a dívida da empresa. Né? Eu falei aqui na questão trabalhista, daí é bom lembrar daí também outro ponto. Né? Fazendo análise dessas situações de desconsideração da personalidade jurídica, a gente vai notar o seguinte. Se a obrigação da empresa que está em aberto, se for uma obrigação puramente empresarial, contrato de aluguel do barracão da empresa, por,
uhum,
exemplo, uma compra com fornecedores e tudo, a tendência do Poder Judiciário é ser muito mais rigorosa nessa análise, porque é um contrato entre empresas. Né? Se eu vou tratar, por outro lado, de um contrato com o empregado, e daí um contrato que envolve o direito do trabalho, a tendência do judiciário é direcionar essa cobrança no patrimônio pessoal dos sócios de uma maneira muito mais fácil. Então, o judiciário, o Poder Judiciário Trabalhista, ele acaba sendo menos rigoroso nessa análise da desconsideração da personalidade jurídica. E o fundamento, apesar de não estar expresso na lei, né, mas o fundamento é justamente pela questão de que o salário do trabalhador é o sustento dele e da família. Né? Então, por essa razão, na Justiça do Trabalho, que normalmente o direcionamento da cobrança das dívidas para o patrimônio pessoal dos sócios é obtido com mais facilidade. Né?
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Luiz Roberto Arens, que é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paraná. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Olá, eu sou o Carlos Mosquera e apresento aqui na É Paraná AM630, de segunda a sexta-feira, 1h55 da tarde, o programa Ondas de Saúde. Sempre abordando e comentando temas sobre saúde e qualidade de vida. Espero você, então, na próxima edição do Ondas de Saúde. Até lá!
Amigão, a conta e CPF na nota.
Ei, que papo é esse?
CPF na nota?
É muito simples, é só pedir. Parte do imposto pago pelo estabelecimento volta pra gente em dinheiro, que dá pra sacar, trocar por crédito de celular ou abater no IPVA. E ainda tem prêmio em dinheiro todo mês. Beleza, né?
Ah, isso eu sei, pô. Queria só entender por que no teu CPF se sou eu que vou pagar a conta.
Comprou em estabelecimentos comerciais? Peça nota Paraná. CPF na nota é dinheiro de volta. Governo do Estado. O Paraná segue em frente.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM630.
A É Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Mapar de hoje é o direito empresarial. Estamos conversando mais especificamente sobre desconsideração da personalidade jurídica. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do advogado Luiz Roberto Arens, que é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paraná. E doutor Luiz, qual seria a orientação que o senhor daria aos nossos ouvintes para evitar esse risco de perda do patrimônio pessoal para pagamento de dívida da empresa?
A prevenção. Eu sempre trabalho muito com essa questão da prevenção. É assim como hoje em dia, até na medicina, por exemplo, né, os médicos insistem muito na prevenção, na adoção de determinadas práticas de saúde, cuidado com o fumo, com a bebida, exercícios e tal, alimentação. Então, a prática dessa vida saudável, né, facilita bastante o trabalho do médico.
Claro.
E no nosso caso, certas práticas dos empresários no dia a dia da empresa, elas vão diminuir a possibilidade do acontecimento dessa desconsideração da personalidade jurídica. Então, tendo um acompanhamento preventivo com um bom advogado, com um bom contabilista, né, organizando a sua empresa de maneira a cumprir as suas obrigações, mas de maneira de que, numa determinada situação em que ocorra um inadimplemento, por mais que ninguém queira chegar a esse ponto, mas de repente a empresa não tem liquidez, a empresa não tem dinheiro, passou por uma situação de dificuldade, acontece na vida de qualquer empresa, de qualquer pessoa. Se a empresa está com toda a sua parte jurídica e contábil, está tudo em ordem, o juiz, quando recebe aquele caso para ele analisar, ele vai verificar que o empresário é um sujeito correto, que ele é honesto, que ele agiu da maneira mais adequada, mas que, infelizmente, por algumas situações que escapam do controle do empresário, ele não conseguiu cumprir todas as obrigações. Então, nesse caso, o juiz aí teria uma probabilidade maior dele deixar de direcionar essa cobrança para o patrimônio pessoal do sócio. Mas sempre, o importante é isso, os empresários têm que focar muito na prevenção. Porque depois que o problema aconteceu...
Né, é difícil reverter, não é mesmo?
É muito difícil. Aí a gente insiste, a gente tenta, trabalha bastante. Existe uma expectativa dos advogados com relação ao ano que vem, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque... atualmente não existe um regramento próprio da forma como vai acontecer a desconsideração da personalidade jurídica dentro do processo. Então, normalmente, o credor faz o pedido, o juiz analisa de maneira rápida e faz o deferimento dentro do próprio processo. Agora, a partir do ano que vem, quando entrar em vigor o novo Código de Processo Civil, em março, nós teremos algo que vai ser chamado de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, o que, que acontece? O credor, percebendo que não consegue receber o seu crédito, então ele instaura esse incidente de desconsideração e o juiz, antes de desconsiderar a personalidade jurídica, uhum, ele intima o sócio para se defender ou outras empresas, para que as pessoas possam ser ouvidas antes disso. E por que, que houve esse cuidado do legislador? Porque se, por um lado, existem situações em que a desconsideração da personalidade jurídica é adequada e deve ser deferida pelo juiz, por outro lado, existem muitas situações de abuso. E isso acaba gerando uma insegurança muito grande nos empresários. Então, tendo esse incidente de desconsideração a partir do ano que vem, nós acreditamos que a desconsideração da personalidade jurídica efetivamente, uhum, vai passar a ser aplicada só nas situações em que ela realmente é indicada, em que exista abuso, ilegalidade, prática de alguma má conduta por parte do empresário.
Doutor Luiz, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos a nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre como que funciona o trabalho da Comissão de Direito Empresarial da OAB e quais são os planos para 2016?
Então, Jéssica, esse ano de 2015 para nós foi muito bom na comissão. Nós realizamos alguns eventos, ficamos muito felizes. O maior evento da comissão foi realizado em outubro. Nós trouxemos vários professores de direito empresarial da USP e também da Universidade de Brasília. Tivemos a presença da professora Ana Frazão, que é conselheira do CADE. Então foi um evento de alto nível, né? Além dos nossos professores da casa aqui de Curitiba, da Universidade Federal e tudo. Então ficamos muito satisfeitos. O trabalho da comissão, ele tem se desenvolvido principalmente na análise de leis atualmente em trâmite, projetos de leis, tem o novo Código Comercial, está em trâmite no Congresso. Nós já fizemos análise, a Ordem já ofereceu uma manifestação a respeito do conteúdo dessa lei, pontos positivos e pontos negativos. Estamos à disposição de vários... de todo mundo que tiver interesse, uhum, que tenha alguma dúvida, população, entidades, a FIEP, por exemplo, é um órgão que volta e meia está em contato conosco, o Conselho de Contabilidade, o SESCAP, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade. Então, a Comissão de Direito Empresarial está com uma atuação muito boa, nós estamos muito felizes, temos muitos parceiros nessa empreitada, e para o ano que vem estamos muito otimistas também. Temos um projeto para novos eventos, né? Queremos insistir nesse evento grande em outubro, então já estamos, uhum, nos planejando para um evento para outubro de 2016, daí. E estamos com um projeto também do lançamento de um livro pela Comissão de Direito Empresarial, né, pela Ordem dos Advogados aqui do Brasil, da Seção do Paraná, já um livro direcionado aos pequenos empresários, com orientações jurídicas, né, que esse livro está sendo elaborado pelos próprios membros da comissão.
Doutor, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica. Muito obrigado. Um bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Meu nome é Genivaldo Mariano da Silva, sou morador de Almirante Tamandaré, sou ouvinte também da rádio É Paraná, AM630. Por quê? Porque ela é uma rádio do povo, é uma rádio que traz alegria, traz músicas brasileiras, enfim, ela traz várias notícias boas para aqui para o povo de Almirante Tamandaré.